Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 10 de julho, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, uma ótima tarde a todos. Desde já, obrigada pela audiência, tá? E uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados?
É isso, ótima tarde para você, Kátia, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o seu Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, também seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. Já já tem Coutinho Neto também com as notícias do setor policial.
Isso mesmo, já já Coutinho chegando aí com muitas, muitas informações. Bem, 12 horas e 11 minutinhos, o nosso Jornal do Meio Dia, um oferecimento. Mix Mateus e Lheus, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as lojas Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42. E a Universo está cheia de promoções, corre lá para conferir. E Margram, mármores e granitos. Preço, qualidade e variedade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 739-9906-8202. Bem, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal à Tarde, direto de Salvador, que informa. Estratégia. Número de turistas estrangeiros na Bahia cresce 50% em junho.
Correio da Bahia. Trump manda carta para Lula e impõe tarifa de 50% sobre produtos brasileiros.
Hoje ainda vamos falar sobre esse assunto, mas as manchetes dos jornais seguem nesse mesmo rumo. Jornal Dia Teresina. Donald Trump impõe tarifa de 50% a produtos do Brasil e exportações do Piauí podem sentir impacto.
Folha de Pernambuco, Trump impõe taxa de 50% a produtos do Brasil.
Diário do Nordeste, Fortaleza, esquema de emendas envolvia pedágio de até 15%. Ontem falamos sobre a operação da Polícia Federal, né, que prendeu um deputado federal, que aponta, né, aliás, um deputado federal, né, por fazer parte desse esquema aí de pedágio, né? Disponibilizava emendas para algumas cidades, algumas prefeituras, e cobravam os pedágiozinhos. Outros políticos foram também indicados, aí apontados pela Polícia Federal.
Tribuna do Norte de Natal. Caerne devia ter elevado o esgotamento de Natal para 90% desde 2012, diz Sempla.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Traficante morto com mais dois, né, em confronto, liderava Comando Vermelho em quatro cidades de Alagoas.
O Imparcial de São Luís, homicídio de PM. Vice-prefeita de Igarapé Grande toma posse após crime praticado pelo prefeito.
Correio de Sergipe, Aracaju. Junho, DIEESE, custo da cesta básica em Aracaju, tem queda de 3,84%.
O Globo do Rio de Janeiro, ataque institucional e comercial. Trump retalia Brasil com taxa de 50% e cita Bolsonaro. Lula reage e defende soberania.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Trump eleva tarifas e ataca o Brasil. Lula defende soberania.
Zero Hora de Porto Alegre, tensão diplomática. Trump sobretaxa Brasil em 50% e critica decisões do STF sobre Big Techs e Bolsonaro.
Correio do Povo, Porto Alegre. Lula invoca reciprocidade após Trump impor taxa de 50%.
Diário de São Paulo. Trump envia carta a Lula e impõe tarifa de 50% a produtos brasileiros.
Jornal Valor Econômico, São Paulo. Comércio. Trump anuncia tarifa de 50% para o Brasil. País responderá com reciprocidade, diz Lula. E aí o povo na internet já não gosta, né, Marcos? Aí já estão divulgando memes do Fernando Haddad, né? Que é o ministro da Economia, colocando assim, que ele gosta de taxar o brasileiro e agora ele também vai ser taxado por conta dessa reação de Trump, que ainda hoje vamos falar sobre isso.
E a Tribuna de Vitória, Espírito Santo, governo e empresários reagem a tarifaço de Trump contra o Brasil.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Horas e 16 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Então, lembrando que você pode enviar a sua mensagem para o WhatsApp 98829-1029 com a sua mensagem, sua denúncia, sua reclamação, sua opinião. Pode mandar aí a sua mensagem, fique à vontade. Aqui você tem voz e tem vez. De preferência, mensagem escrita, tá? Que aí rapidamente aqui o Marcos Bezerra já separa ali para divulgar, tá bom? 12 horas e 17 minutos, vamos de noticiário regional direto para Ilhéus em Destaque. Vamos falar de novo, né, porque a gente vem cobrando essa questão da Operação Tapa Buraco, né, porque as pessoas pedem muito aqui no programa para a gente cobrar algumas ruas, e a gente falou aqui sobre algumas ruas, e agora a Prefeitura realiza Operação Tapa Buracos na rua Tobias Barreto, Rua Rotary. Então, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil, realizou mais uma operação tapa-buracos, dessa vez na rua Tobias Barreto e rua Rotary, no bairro Cidade Nova. Então, a iniciativa tem como objetivo melhorar as condições de tráfego, garantir mais segurança para motoristas e pedestres e preservar a malha asfáltica das principais vias da cidade. Então, a gente vai continuar aqui fazendo os pedidos dos ouvintes, né, Marcos? Sobre algumas ruas e avenidas que ainda necessitam dessa operação.
Sempre. Né? Afinal de contas, é um auxílio à administração municipal, né?
Exato. Olha, vamos falar aqui da pré-conferência municipal de políticas públicas para as mulheres. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, realizou ontem a pré-conferência municipal de políticas para as mulheres. O encontro aconteceu no Teatro Municipal de Ilhéus, das 14h às 18h. Com o objetivo de ampliar o diálogo com a sociedade civil sobre ações e estratégias que fortaleçam os direitos das mulheres no município. Com o lema Mais Democracia, Mais Igualdade, Mais Conquistas para Todas, a atividade foi um importante espaço de escuta, debate e construção coletiva de propostas que irão nortear a Conferência Municipal, que acontecerá no dia 23 de julho. Durante o evento, participantes discutiram temas fundamentais como enfrentamento à violência, autonomia econômica, saúde integral, participação política e outros eixos essenciais para promover a igualdade de gênero. A vice-prefeita e secretária de Políticas Públicas para Mulheres, Vanessa Jadeon, destacou a importância da iniciativa. Ela disse que este é um momento histórico que reafirma o compromisso com políticas públicas, o compromisso deles da gestão com políticas públicas que realmente façam a diferença na vida das mulheres. Tá? Então tá aí, que as nossas mulheres, né, tenham espaço de debate mesmo e que a gestão procure sempre trabalhar com políticas públicas para as nossas mulheres. São 12 horas e 19 minutos, mudando de assunto, Marcos Bezerra, nós vamos dar uma passadinha em Coaraci, né, porque fechamento de agência e posto bancários gera protesto por lá.
É, o anúncio de que o Bradesco fechará a agência de Quaraci levou moradores da cidade do sul da Bahia a protestar nesta quarta-feira, ontem, dia 9. O fechamento da unidade está marcado para o dia 22 de agosto deste ano. O ato também condenou o fim das atividades do posto de atendimento do mesmo banco em Almadina, previsto para o próximo dia 18. O protesto contou com a participação do Sindicato dos Bancários de Itabuna e região, CDL, OAB, Sindicato dos Comerciários, Sindicato dos Servidores Públicos, Sindiax, Sintran, Loja Maçônica Filhos da Acácia, representante da Prefeitura de Quaraci e vereadores. De acordo com o Sindicato dos Bancários, a agência de Quaraci funciona há 52 anos e a notícia de que será fechada provocou reação negativa de moradores da cidade. O fechamento do posto também repercute mal entre os moradores de Almadina, segundo a entidade sindical. Durante o protesto, manifestantes denunciaram dificuldades que a população enfrentará sem atendimento bancário presencial, como deslocamento para outros municípios em busca de serviços, principalmente os idosos e os moradores da zona rural.
Ô Marcos, você lembra que eu já divulguei aqui, né? Que vou até conferir, mas de 2023 para cá, né? O Bradesco fechou mais de 30 agências bancárias na Bahia. Uhum. Mais de 30 agências bancárias foram fechadas na Bahia, tá? Pelo Bradesco. Ó, eu até fiz questão de conferir aqui, ó. Muitos bancos privados fecharam agências só em 2024. Foram mais de 800, tá? Mas aí entre vários bancos. Mas chama a atenção o número de agências bancárias que o Banco Bradesco vem fechando na Bahia. Agora eu te pergunto, Marcos, como é que cidades como Quaraci, Almadina, que a gente sabe que tem empresários, tem fazendeiros, né, agricultores, não vão ter uma agência dessa? Que, claro, a gente sabe que a maioria ali utiliza esse banco, né? O Bradesco.
É complicado, né? Deveria ter um atendimento mínimo. Mas o avanço tecnológico está aí, né? A maioria das pessoas utiliza e aí é um caminho sem volta. E
em cidades pequenas, assim, é bem a maioria, né, que utiliza. A gente sabe que as pessoas ainda preferem ir na agência para resolver suas questões bancárias.
É.
Tem essa questão também.
O capital tem isso, né? Quanto maior o lucro,
pois
aumentar.
E o lucro, né, desses bancos privados, né, foi divulgado recentemente, altíssimo. E o Bradesco está lá, ó, se despontando entre eles, né? Por exemplo, não me afeta, não afeta você, né? A gente usa muito aplicativo, né?
Funcionários do banco, né, e outras pessoas que utilizam, que ainda não sabem lidar com essas novas tecnologias.
Exatamente, né? Por exemplo, idosos, né, que que preferem ir no banco. Não consegue usar aplicativo, ou até mesmo não gosta. Uhum. Né? Então, assim, como Quaraci e Almadina é pertinho, né? Eu me pergunto, não podia pelo menos deixar uma, tipo, em Quaraci, né, Marcos? Uhum. Fechar logo as duas? Enfim, então tá aí, né, essa triste realidade na Bahia. Mais de 30 agências do Bradesco já foram fechadas e eu não vi até agora a reação, né, do senhor governador do estado, Jerônimo. Até agora, nada. São 12 horas e 23 minutos. Vamos mudar de assunto. Ô Marcos, um caminhão desgovernado destruiu uma casa aqui no sul da Bahia, né?
Moradores de uma casa na rua do Honório, do bairro Euclides Neto, em Piauí, no sul da Bahia, levaram um grande susto na tarde de ontem, quarta-feira, porque um caminhão desgovernado invadiu e destruiu o imóvel, onde estavam três pessoas, uma senhora e duas crianças. O caminhão colidiu com a frente da casa. Apesar da destruição do imóvel, os moradores não sofreram ferimentos. Duas pessoas que estavam no veículo também saíram sem ferimentos. O motorista relatou que perdeu o controle da direção depois que o caminhão apresentou problemas mecânicos.
Que coisa, hein? Eu tava vendo as imagens, realmente destruiu bastante, viu? A frente da casa, do imóvel, né? Enfim, 12 horas e 24 minutos, nós vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quinta-feira, Marcos Bezerra. Muito boa tarde, ótima quinta-feira. Um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Ótima tarde para você também. Excelente quinta. Um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viatura virtual da Gabi, porque a situação está crítica. A tensão da violência indígena no sul da Bahia está em uma escalada crescente. Acompanhem comigo. Dois indígenas foram encontrados mortos na estrada da aldeia da Barra Velha, em Porto Seguro, na tarde de ontem, quarta-feira. Segundo a FUNAI, os corpos estavam às margens de uma estrada de chão próximo à área de mata. As vítimas foram identificadas como Gildo, de 24 anos de idade, e Itarauí Santana de Souza, também indígena, este com 27 anos. Agentes da Força Nacional, que atuam na região devido a conflitos fundiários entre indígenas e fazendeiros, não localizaram até o momento os responsáveis pelo duplo homicídio. O local foi isolado para ser realizada a perícia e os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Porto Seguro. A Polícia Federal foi acionada para conduzir as investigações em razão de se tratar de um território indígena. A FUNAI informou que acompanha o caso e está prestando apoio à comunidade de Aldeia Barra Velha, uma das mais tradicionais do povo Pataxó na região de Porto Seguro. Ainda no extremo sul da Bahia, um homem de 35 anos de idade suspeito de envolvimento em diversos crimes, incluindo roubo e um duplo homicídio, ele foi preso ontem, quarta-feira, no bairro Santiago, localizado no distrito de Arraial da Ajuda, em Porto Seguro. A prisão foi resultado de uma ação conjunta da Polícia Civil da Bahia. O mandado de prisão preventiva foi cumprido após monitoramento das equipes da 2ª Delegacia Territorial de Arraial da Ajuda, com apoio da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação CAT Descobrimento e da 23ª Corpim de Eunápolis. De acordo com as investigações, o suspeito é indiciado em inquéritos policiais no município de Porto Seguro e Itabela, onde responde por crimes como roubo, receptação e homicídio qualificado. Ele é apontado como coautor de um duplo homicídio que ocorreu no ano de 2018 em Itabela. Na oportunidade, as vítimas Beatriz Pereira Machado e Juscelio Brito Lima foram assassinados a tiros. Durante a abordagem, o homem ainda tentou esconder sua identidade, mas foi identificado e conduzido à delegacia, onde o mandado foi formalmente cumprido. Um grave acidente na noite de ontem, quarta-feira, resultou na morte de um motociclista e deixou outro em estado grave na BR-101, no município de Teixeira de Freitas. A colisão que envolveu uma motocicleta e uma carreta carregada de eucalipto ocorreu por volta das 20 horas no quilômetro 877 da rodovia. De acordo com as informações, duas pessoas trafegavam em uma motocicleta quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, colidiram violentamente com a carreta. Com o impacto, uma das vítimas foi arremessada para debaixo do veículo de carga, vindo a óbito instantaneamente no local, com exposição de massa encefálica. A vítima fatal foi identificada como Carmelindo Souza Silva, de 62 anos, que era natural do Prado, também no extremo sul da Bahia. Uma operação conjunta das polícias civil e militar resultou na prisão de Alessandro Pinto Gonçalves, de 43 anos de idade. Alessandro Pinto. O Pinto é acusado de estupro de vulnerável, enquadrado no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro. Isto contra uma criança de apenas 2 anos e 8 meses de idade. Um caso ocorrido em Teixeira de Freitas. O mandado de prisão contra Alessandro Pinto foi cumprido por volta das 10 horas da manhã. O serviço de investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, da DEAM, de Teixeira de Freitas, ao tomar conhecimento do mandado em aberto, iniciou as diligências para localizar o suspeito. As equipes da DEAM conseguiram descobrir o possível endereço de Alessandro na cidade do Prado. Em seguida, entraram em contato com a Polícia Civil de Prado, que solicitou o apoio da 88 CIPM para efetuar a prisão. Com a ação conjunta, Alessandro Pinto foi localizado e levado para a Delegacia Territorial de Prado. Alessandro Pinto foi transferido para a custódia da Polícia Civil de Teixeira de Freitas, onde está à disposição da Justiça. O corpo de Ailson Jesus de Souza, 20 anos, que estava desaparecido desde a última quinta-feira, 3 de julho, foi encontrado às margens do Rio Jucuruçu, também no Prado. O jovem era morador do bairro Portal do Prado, apresentava sinais de facadas, indicando que a causa da morte pode ter sido homicídio. A Delegacia Territorial de Polícia Civil do Prado foi acionada após a descoberta do corpo preso, que estava preso à vegetação. O delegado William Pereira autorizou a remoção do cadáver para o Instituto Médico Legal da Itamaraju, onde será realizada a necrópsia para determinar a causa exata da morte. Sua viatura, me fala, Gabi, fazendo aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícia para nós. Olha, deixa eu mandar um abraço para Fábio da Ponta da Tulha, veio aqui nos visitar hoje. Abraço, Fábio. Obrigada, viu, pelo carinho conosco. E também um abraço especial para Dona Aida e Rosana, que moram em Maria Japi. Também vieram aqui hoje nos visitar, conhecer a rádio. Ainda trouxe presente para mim. Muito obrigada, meninas. Um beijo para vocês, tá? Também mandar um abraço ao nosso amigo Ratinho Menezes. Também passou por aqui hoje. deixa eu mandar um abraço para Iukiara, Secretaria de Administração da Prefeitura de Ilhéus, também disse que não perde o Jornal do Meio Dia. Iukiara, um beijo para você, tá? Obrigada pela audiência, tá? Um abraço. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Margram, Mármores e Granitos. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Shopping Jequitibá e Mix Mateus e Ilhéus. Ô Marcos, vamos deixar aqui os ouvintes bem informados, vamos seguir com informação. Já a gente libera a participação do ouvinte, mas vamos falar aqui sobre algumas BRs aqui na Bahia, especificamente aqui na região, ali na região Extremo Sul também, porque além da ponte de Itapebi, o DENIT indica 42 equipamentos em reabilitação em BRs na Bahia. Quase 45 pontes estão em processo de reabilitação em estradas federais que cortam a Bahia, são precisamente 43. A ponte sobre o rio Jequitinhonha, na BR-101, ali no extremo sul da Bahia, no município de Itapebi, é uma delas. A gente vem falando sobre esse assunto aqui. Ela está em manutenção, teoricamente, né, segundo eles, menos desgastadas. A 391, a 300, né, no caso, a ponte sobre o Rio Jequitinhonha já está em manutenção. Mas, teoricamente, tem outras menos desgastadas aí. 391 pontes nas 20 BRs da Bahia, que cortam, né, a Bahia. Os dados são do DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes, que inspeciona 434 equipamentos no estado, e tem mais informações sobre essa questão dessas BRs, né, Marcos?
É, entre as BRs com maior número de pontes em reabilitação, a BR-101 lidera a lista, com 14 estruturas em processo de reforma, o que inclui desde ações de recuperação, como de aumento da capacidade de carga, alargamento, passeios laterais e barreiras de segurança. Além da ponte em Itapebi, que segue com restrição de tráfego, os equipamentos na BR-101 em reabilitação estão nas regiões do Agreste, Sul e Extremo Sul do Estado, em Alagoinhas, Aurelino Leal, Buerarema, Esplanada, Eunápolis, Itamaraju, Teixeira de Freitas, Teolândia e Ubaitaba. A segunda rodovia com maior quantidade de pontes com reabilitação é a BR-324 Norte, com 9 trechos situados em Capim Grosso, Jacobina, Riachão do Jacuípe e Tanquinho. Em terceiro lugar vem a BR-415 com 5 trechos, com necessidade de reforço entre Ilhéus e Itabuna, no sul do estado. Já entre as 391 pontes em manutenção, a maioria delas fica também na BR-101, com 68 equipamentos espalhados em trechos de cidades como Alagoinhas, Buerarema, Camacã, Entre Rios, Itabuna, Itamaraju, Santo Antônio de Jesus e Teixeira de Freitas. A segunda rodovia em número de manutenção é a BR-235, que passa em cidades como Canudos, Casanova, Jeremoabo, Juazeiro e Uauá. Já a terceira posição fica com as BR-135 e 242, situadas no oeste e na Chapada Diamantina, onde ficam cidades como Barreiras, São Desidério e Correntina, além de Itaberaba, Ibotirama e Seabra. Tem que fazer uma manutenção preventiva realmente para não acontecer o que aconteceu com a BR sobre o rio Jequitinhonha, a ponte sobre o rio Jequitinhonha.
É, sobre a ponte, né, que está lá até então só passando carros, né, de passeios, vans, viaturas, ambulâncias. Ainda não está passando ônibus por lá, né? Então, os ônibus que seguem para o extremo sul ou estão vindo do extremo sul para o sul da Bahia continuam passando por aquele desvio, né, ali que é conhecido como o desvio de Santa Maria Eterna, né? Que aí passa por duas BAs, se não me engano, ali são duas BAs, né? Que na verdade é o famoso desvio da Vera Céu, né? Estrada de chão horrível quando chove. Caminhão atola, carreta, ônibus, terrível, 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 né? A gente até hoje se pergunta por que não se programaram, por que o DENIT, o próprio prefeito de Itapebi, né, vinha falando isso, que o DENIT não se planejou, que teve tempo suficiente para se planejar e organizar para que isso não ocorresse. Enfim, agora, só acredito vendo que a ponte nova, né, que o governo federal disse que vai construir ali, só acredito vendo. Espero que realmente construa, né? 12 horas e 45 minutos. Vamos liberar a participação do ouvinte, Marcos?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pois é, liberada a participação do ouvinte, Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp. Temos mensagens de ouvintes aí, Marcos?
Temos sim, aqui pelo nosso WhatsApp. O ouvinte manda boa tarde, Kátia, Marcos Bezerra. Estou ligado nas informações aí do Jornal do Meio Dia. Aproveitando para fazer o convite aos ouvintes, né? Agosto é o mês nacional de conscientização sobre a esclerose múltipla. Teremos no dia 2 de agosto a Corrida Kids e o Treinão dos Adultos, de 3 quilômetros de caminhada ou 5 quilômetros de corrida. Então, dia 2 de agosto, está aí o convite, né, do Neto, né? O Agenor Neto.
Agenor Neto, né, que está sempre aí participando dessas corridas. Parabéns, Agenor, parabéns mesmo. E pode sempre enviar aí para a gente divulgar, tá? E também, precisando, pode entrar em contato para a gente agendar a entrevista e falar um pouco mais sobre essa corrida. Diga, Marcos. Mais mensagem?
Daqui a pouco a gente vê mais mensagens.
Pronto. 12 horas e 46 minutos, então nós vamos de notícia, porque já a gente vai acionar ele novamente. Olha, a Prefeitura na Bahia é alvo de mandados de busca e apreensão em operação da Polícia Federal contra fraudes na concessão, sabe de quê? De alvarás de táxi. Pois é, a sede da Prefeitura de Serra Preta, que fica a 55 quilômetros de Feira de Santana, foi alvo de mandados de busca e apreensão ontem. Servidores da gestão municipal são suspeitos de operarem um esquema de fraudes tributárias envolvendo concessões irregulares de autorização de táxi na cidade de Serra Preta. A operação, batizada de Bandeira Livre, foi deflagrada pela Polícia Federal. Os agentes também cumpriram mandados de busca e apreensão nas casas de funcionários da Prefeitura. Ninguém foi preso. A gestão municipal disse que colabora com as investigações. De acordo com a PF, os alvarás de taxistas eram concedidos a pessoas que não atuavam na profissão, com o objetivo de obter isenções de tributos federais e estaduais, como IPI, né, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, e ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços na Compra de Veículos Novos. Para você entender melhor, né, se inscrevia, conseguiu alvará para ir comprar o seu carrinho, botar a placa de táxi, sendo que não trabalha como taxista, só para ter os benefícios de comprar o carro mais barato, né? Não ter que pagar esses impostos todos. É brincadeira, né? As investigações apontaram que em 2023, a Prefeitura de Serra Preta possuía 100 permissões de táxi ativas. No entanto, a maioria dos permissionários não exercia atividade e tinha vínculos em empregatícios, né, em outras áreas. Para a Polícia Federal, o número é considerado desproporcional, já que o município tem aproximadamente 18 mil habitantes e a média nacional é de um taxista para cada morador. É brincadeira, gente? Como é que o município tem 18 mil, Marcos, habitantes, e lá a quantidade de alvarás, né, que existem, né, de táxi, é um taxista para cada morador? Isso não existe, né?
A politicagem, falando alto aí.
O famoso esquema mesmo, né? E ainda segundo a Polícia Federal, houve um aumento expressivo na concessão dessas autorizações entre os anos de 2021 e 2024, e que reforça as suspeitas de fraude fiscal. Ao todo, foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão, sendo um deles na sede da Prefeitura e outros 2 nas residências de servidores apontados como responsáveis pela liberação dos alvarás. A terceira vara federal da Seção Judiciária de Feira de Santana, responsável por expedir as ordens, também determinou o bloqueio de valores referentes aos tributos fraudados em contas bancárias dos beneficiários das permissões irregulares. Os investigados, Marcos, devem responder, Marcos Bezerra, pelos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica, sonegação fiscal, e no caso dos servidores, podem responder ainda por corrupção ativa. A gente vai divulgar aí a nota da Prefeitura de Serra Preta, tá? Marcos Bezerra vai divulgar pra gente essa nota na íntegra.
A nota diz que a Prefeitura Municipal de Serra Preta vem a público manifestar-se sobre a Operação Bandeira Livre, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira, dia 9, com foco na apuração de supostas fraudes tributárias relacionadas à concessão de autorizações para táxis no município. A administração municipal reafirma seu compromisso com a legalidade, a ética e a transparência na gestão pública. Todos os fatos noticiados serão apurados com máximo rigor por meio de verificação interna, com o objetivo de identificar eventuais irregularidades e responsabilizar os envolvidos, sempre em estrita observância ao devido processo legal. A Prefeitura permanece à disposição da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e dos demais órgãos de controle, colaborando plenamente e fornecendo todas as informações e documentos necessários para o completo esclarecimento dos fatos. Por fim, afirmamos à população de Serra Preta que esta gestão é pautada pela seriedade, pelo respeito ao interesse público e pela defesa intransigente da probidade administrativa, não sendo toleradas condutas que afrontem a legislação ou a confiança da comunidade. Essa é a nota aí da Prefeitura de Serra Preta, né? A gente só não entende que esse pedido anota ou tomado uma atitude depois de investigação da Polícia Federal e operação, né?
Marcos Bezerra. 12 horas e 51 minutos, nós vamos acionar novamente o nosso repórter Coutinho Neto, tá chegando aí com mais informações do setor policial. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado você que continua acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com informação que você precisa. Na hora do almoço, sua viatura virtual da Gabi está retornando, reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, eu convido você para, a partir de agora, viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bora Bahia. Vamos começar então a nossa ronda nível de estado, cidade de Itororó. Violência crescente no médio sudoeste da Bahia, tendo como nova vítima Gabriel da Silva Sampaio, conhecido como Gabriel Cabeção, de 20 anos de idade, que era morador de Bandeira do Colônia, distrito de Itapetinga. Gabriel Cabeção foi encontrado sem vida em uma estrada vicinal que liga a fazenda Cabana da Ponte, Itororó, na tarde de ontem, quarta-feira. Segundo informações, mais de 10 disparos foram efetuados contra Cabeção. Informações que indivíduos em um automóvel e uma motocicleta participaram do homicídio. O Departamento de Polícia Técnica, o DPT, de Itapetinga, foi acionado para fazer a perícia e remover o corpo para o Instituto Médico Legal. A autoria e a motivação do crime ainda é desconhecida e é isto que a Polícia Civil está responsável de descobrir. Município de Itarantim. A cidade de Itarantim está vivendo um dos seus piores momentos de insegurança da sua história. O município está em plena guerra entre facções criminosas que têm feito vítimas constantes. Por volta das 2:30 da madrugada de ontem, quarta-feira, uma mulher, identificada como Aline Souza, foi executada dentro de sua própria residência. Segundo informações, homens encapuzados invadiram a casa e executaram Aline na frente dos seus filhos. Após a execução, os criminosos fugiram em sentido ignorado. A polícia militar isolou a cena do ocorrido até a chegada do Departamento de Polícia Técnica, que realizou a perícia e removeu o corpo para exames no Instituto Médico Legal, lá de Itapetinga. Este é o segundo homicídio em menos de 5 dias em Itarantim, já que no último sábado, o jovem Kaique, ele foi baleado nas imediações do Mercado Municipal de Itarantim e morreu minutos após ser socorrido e levado para o hospital regional daquela cidade. Ainda no sudoeste da Bahia, durante fiscalização com foco no combate ao crime realizada na tarde de ontem, quarta-feira, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal abordou um ônibus de transporte interestadual no quilômetro 677 da BR-116, no município de Jequié. Este coletivo Muzu fazia o itinerário São Paulo, Petrolina e Pernambuco. Durante a verificação no compartimento de bagagens, os policiais encontraram uma caixa despachada com encomenda contendo 60 cigarros eletrônicos, produto cuja venda, importação e propaganda são proibidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Questionado sobre a encomenda, o condutor do ônibus informou que o material foi embarcado em São Paulo e tinha como destino final o município de Juazeiro, aqui na Bahia. Diante dos fatos, a mercadoria foi encaminhada à Receita Federal em Vitória da Conquista, onde serão adotadas as providências cabíveis. Uma tragédia, uma colisão deixou uma vítima fatal na BR-101, em Santo Antônio de Jesus. Bruno Gomes Lima dos Santos, 26 anos, conduzia o veículo Ford Fiesta na BR-101, quando ao passar pela entrada da localidade de Sapucaia, colidiu contra um caminhão baú. Bruno morreu no local do acidente. Bruno era filho do ex-vereador Zé Pititinga, que são residentes do Tabuleiro de Menezes, em Conceição do Almeida, também no Recôncavo Baiano. Um empresário, identificado como Renato Lima, 23 anos, foi assassinado a tiros na noite de ontem, quarta-feira, no local conhecido como Bar Caminho de Casa, na cidade de Candeias, na região metropolitana de Salvador. Renato era proprietário de um depósito de bebidas e de uma casa noturna situados na BA-522, importante via que liga Candeias à capital baiana. A vítima era bastante conhecida na região por sua atuação no ramo de entretenimento. Ainda não há informações sobre a dinâmica do crime, quantos tiros foram disparados ou se ele foi alvo de uma emboscada. A autoria e a motivação do homicídio são investigadas pela Polícia Civil, que já iniciou diligências para apurar as circunstâncias do assassinato. Município de Feira de Santana, um jovem de 25 anos morreu na noite de ontem, quarta-feira, após sofrer um acidente de trânsito no bairro Conceição. Conforme informou a polícia, Alan Lima de Jesus estava em uma motoca quando houve uma colisão com outra moto, moto contra moto. Gravemente ferido, Alan foi socorrido por uma equipe do SAMU para o Hospital Geral Clériston Andrade, mas não resistiu e morreu por volta das 20 horas. O estado de saúde do ocupante da outra moto não foi informado. As circunstâncias em que o acidente ocorreu ainda são desconhecidas. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio Dia, com informação que você precisa, na hora do almoço. Mas quem continua lado a lado com a informação, com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, tá? Você retorna junto conosco na edição de amanhã, de sexta-feira. Um abraço. Olha, 12 horas e 58 minutos, vamos para a última notícia. Vamos trazer a informação para vocês sobre a tarifa de 50% imposta por Trump ao Brasil. Então, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou ontem uma tarifa de 50% sobre produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos. A medida foi divulgada em uma carta ao presidente Lula e ontem, quando saiu aí, né, essa carta, criou-se um alvoroço danado em todo o Brasil. Então, para você entender, quando é que começa a valer essa taxação? A medida entra em vigor em 1º de agosto e será aplicada de forma ampla e automática, independentemente do setor ou tipo de mercadoria. Na prática, isso encarece os produtos do Brasil no mercado norte-americano, podendo reduzir a competitividade de exportadores brasileiros. A tarifa é adicional a outras já existentes e foi determinada de forma unilateral pelo governo dos Estados Unidos. O Trump também determinou a abertura de uma investigação formal contra o Brasil por práticas comerciais consideradas desleais, com base na seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos. Trump declarou que qualquer retaliação tarifária por parte do Brasil será respondida com acréscimos proporcionais à taxa de 50%. Ele afirma que as tarifas podem ser ajustadas para cima ou para baixo, dependendo da relação entre os países. O presidente norte-americano indicou ainda que está aberto a reavaliar a medida caso o Brasil reduza barreiras comerciais e abra seu mercado. A gente espera que ele reavalie e pegue leve com o Brasil, né, Marcos? Porque ficou pesado.
Porque agora pode se aplicar reciprocidade por parte do governo brasileiro com os produtos norte-americanos.
Mas se isso virar uma guerra, o Brasil vai perder, certamente, porque o governo todos brasileiro perdem. Já andou falando demais, né? E, segundo especialistas, isso enfureceu também o Trump.
Todos perdem, inclusive os Estados Unidos também.
É muito preocupante, viu? E aí tem essa justificativa do Trump. Ele afirma que o Brasil mantém uma relação comercial injusta com os Estados Unidos e acusa o governo Lula de impor barreiras tarifárias e não tarifárias que prejudicam exportações norte-americanas. Segundo ele, as tarifas atuais são muito inferiores ao que seria necessário para equilibrar as condições comerciais entre os países. Apesar das declarações de Trump, o Brasil registra superávit na balança comercial com os Estados Unidos há 16 anos. Ou seja, os norte-americanos exportam mais ao Brasil do que importam. A última vez foi em 2009. E aí ele cita aí na carta que ele enviou, né, para o presidente Lula, na carta o Trump também cita razões políticas. Ele critica o julgamento do ex-presidente Bolsonaro, a quem diz respeitar profundamente, afirma que o processo representa uma vergonha internacional. Ele diz que esse julgamento não deveria estar acontecendo, uma caça às bruxas que deve terminar imediatamente, disse Trump. Ele menciona ações do Supremo Tribunal Federal, STF, contra plataformas digitais dos Estados Unidos. Segundo ele, a corte ameaçou as empresas com multas de milhões de dólares e expulsão do mercado brasileiro. O Trump afirma que essas ações ferem a liberdade de expressão e representam ataques a eleições livres. E aí ele, como ele cita aí essa seção 301, a investigação citada por Trump será conduzida com base na seção 301 da Lei de Comércio de 1974. O dispositivo permite ao governo dos Estados Unidos investigar práticas comerciais estrangeiras consideradas injustas ou que prejudiquem os interesses do país. Ao fim do processo, Washington pode impor sanções como tarifas ou outras restrições. Esse mecanismo já foi usado anteriormente pelos Estados Unidos contra a China para justificar aumentos tarifários. E aí a gente tem aqui também o que diz o Brasil. O presidente Lula disse que o Brasil não aceitará ser tutelado por ninguém e que eventuais medidas unilaterais dos Estados Unidos serão respondidas com base na lei de reciprocidade econômica. Em nota, afirmou que o país é soberano, com instituições independentes e que o processo judicial contra aqueles que planejaram o golpe de Estado cabe exclusivamente à justiça brasileira. O presidente brasileiro também negou que os Estados Unidos tenham déficit comercial com o Brasil. Por meio do Itamaraty, chegou a convocar um encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos para dar explicações após uma nota da representação reforçar o discurso de apoio ao Bolsonaro. O ministro de Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, afirmou que o inelegível, né, ele dizendo, Bolsonaro, pediu a Trump e Trump atendeu, né? Tá aqui a informação. O senador Humberto Costa, presidente interino do PT, disse que a decisão é deplorável e a soberania brasileira não é negociável. Então tá aí, né, Marcos? A gente vai continuar acompanhando, porque tá parecendo uma briga de quebra de braço ou algo desse tipo. Agora o que me preocupa é a economia do país só afundar diante disso tudo. Né? Eu acho que está faltando o presidente Lula e o presidente Trump sentar como dois cavalheiros, né? E ter uma boa conversa e tentar resolver da melhor forma para os dois países, né? Pensando no povo dos dois países.
É uma guerra que não é só contra o Brasil, né? Que o Trump aí começou a tarifar vários países e de repente ele voltou atrás também em determinados momentos.
Exatamente, espero que volte atrás no Brasil também. Essa foi a nossa última notícia de hoje, da edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Vamos encerrar por aqui a edição do JMD. A todos, ótima tarde. Ótima tarde para você também, Marcos. E até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte da Gabriela FM, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. No oferecimento, Marmoraria Margram, preço, qualidade e variedade, atendendo a toda a região. Conheça a sede da Margram Itabuna, no São Caetano, WhatsApp 999068202. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, a Universo Calçados fica na Dom Pedro II, 42, no centro. E também Jequitibá, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.